Amém. Você está com a sua Bíblia aí? Quero que você abra. Vamos começar um texto tão conhecido que... Um texto que eu amo das Escrituras. Eu amo a Escritura toda. Mas de tempos em tempos, quando nós vamos visitando alguns textos, o Senhor vai trazendo mais clareza a partir do ponto que nós estamos crescendo, não é assim? A Escritura é a mesma, mas o leitor, ele está crescendo de glória em glória. Ele vai recebendo mais e mais instrução do Senhor. E eu quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração com você hoje. Quero que você abra lá em Josué 1. Josué, no capítulo 1. Quero que você vá lá a partir do capítulo 1, versículo 7. Quem abriu aí, diz um amém. Amém. Essa é uma instrução que o Senhor está dando aqui a Josué. Josué, sucessor de Moisés. Ele recebe uma missão de conduzir o povo até a terra prometida, depois que o servo Moisés morre. Então ele recebe essa incumbência agora de estar liderando esse povo. E o Senhor dá várias instruções. E algo que nós percebemos na palavra de Deus, é que todo mundo quando começa a cumprir uma missão dada por Deus, quando entende, tem acesso à palavra, entende, o Senhor me chamou para fazer isso. O Senhor me chamou para reconciliar as pessoas ao Pai. O Senhor me chamou para fazer tal coisa. Inicialmente, às vezes a gente tem uma tendência a ter um receio, um certo medo. Será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber falar? E quando nós começamos a ler as instruções da Bíblia, toda desculpa que tenta vir na nossa mente já deram para o Senhor. Eu não sei falar, eu não tenho boas palavras, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tudo isso já falaram para o Senhor. Mas fato é, o Senhor colocou as ferramentas dentro de cada um de nós para cumprir aquilo que Ele nos chamou. Então todos nós temos as ferramentas dadas pelo Senhor. Assim como nós cantamos aqui, eis-me aqui Senhor. Quando não é apenas uma canção, só uma frase, mas o meu coração está empenhado junto com eis-me aqui. Quando o Senhor de fato tem esse coração rendido a Ele, meu irmão, a graça do Senhor vai se manifestar na nossa vida para fazer aquilo que nós precisamos. Amém? E Josué, ele também não se sentia preparado, mas ele tinha o coração correto para fazer. E Deus, ele não está à procura de performance, mas está à procura de um coração que seja totalmente dele, que seja capaz de obedecer, que seja capaz de se render, que seja capaz de ouvir a sua voz. Como nós também aqui cantamos, que nós amamos a tua voz. E nós devemos de fato amar a voz de Deus. E onde é o lugar que nós ouvimos a voz de Deus? Quando estamos no lugar secreto, falando com Ele. Porque a oração, meu irmão, é um canal de via dupla. Não é um lugar apenas onde você consegue aquilo que você está pedindo a Deus, mas é um lugar onde Deus também consegue aquilo que Ele quer de você. Então nós precisamos estar com o nosso coração disposto a falar com Ele, mas também ouvi-Lo. Amém? E aqui no 7 ele diz o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer. Olha aqui a instrução: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Esse último texto ele fala: o Senhor, o teu Deus, ele vai estar contigo, Josué, por onde quer que você ande. Presta atenção que o Senhor não falou: quando você estiver em tal lugar, quando você estiver dentro do tabernáculo, quando você estiver dentro de um templo, eu vou estar com você. Ele não disse isso. A promessa que Deus faz a Josué: por onde você andar, Josué, eu vou estar com você, eu vou te acompanhar todos os dias. E ele diz: seja forte, Josué, seja corajoso, não se apavore e nem desanime. Agora, um homem que Deus escolheu, Josué é um homem escolhido por Deus para guiar o povo. E mesmo sendo um homem de Deus, que estava cumprindo um desígnio de Deus, ele precisou ouvir essas palavras, para ele não se apavorar, para ele não desanimar, para ele ser forte, para ele ser corajoso. E mas de onde nós tiramos, meu irmão, essa força? De onde nós tiramos essa coragem? Ela não brota do nada. Todos nós temos desafios na nossa vida diária, sem exceção. Alguns têm desafio numa área, outros têm outra. Mas de onde é que nós vamos extrair essa coragem, essa força, esse ânimo? Só tem uma fonte: a palavra de Deus. E quando ele fala o 9, ele já diz antes, ele vem dizendo o que Josué precisava fazer. Ele diz, em outras palavras, está dizendo: Josué, faça a sua parte, que eu vou fazer a minha. Josué, qual é a sua parte? Ele vai dizendo: tenha o cuidado de obedecer. A gente só consegue obedecer, meu irmão, sabendo o que precisa ser obedecido. Em outras palavras, quando nós não sabemos a palavra, não sabemos o que Deus diz, não conhecemos a sua voz, não temos relacionamento, logo nós não temos condição de obedecer, porque a nossa mente ela não é renovada, e mesmo sendo uma nova criatura, nós podemos, temos a oportunidade de viver segundo o velho homem. Por isso que Paulo escreve para nós despirmos, quanto ao velho, à velha maneira de viver, nós devemos nos despir, deixar aquele velho homem para trás. Alguém que nasce de novo precisa entrar em um processo de abandonar a velha maneira de viver, os velhos hábitos, a velha maneira de conduzir as coisas. E agora precisa começar a aprender do zero. Se você se converteu, ou quando você se converteu, você deve ter percebido que existem muitos desafios e muitos conflitos. Porque às vezes algumas pessoas se convertem num período da vida onde ela já se expôs a muitos ensinos. Há muitas formas onde o mundo doutrina que a forma de fazer é essa. A forma de conduzir a vida é essa. A forma de fazer negócios é essa. A forma de lidar com de lidar com certos relacionamentos é esse. E aí nós chegamos a Cristo carregados com uma maneira mundana de pensar, com uma maneira própria de agir e uma maneira de resolver as situações, não é assim? E quando nós vamos sendo exposto à palavra, então nós vamos começando a ter a consciência, o Espírito Santo vai nos ajudando, como o salmista Davi, ele fala em Salmo 119, 130, que a exposição à palavra traz luz e entendimento aos humildes, ou aos simples. Ou seja, quando a gente se expõe à palavra, meu irmão, a palavra de Deus, ela é a única que pode transformar o ser humano. É a única fonte de transformação, é a palavra de Deus. É fato que Deus levanta homens e mulheres para nos conduzir a esse crescimento. Eu e você somos resultado de homens e mulheres de Deus que Deus levanta para um propósito, para o aperfeiçoamento dos santos. Glória a Deus pelas unções que nos tocam e nos ajudam no crescimento. Mas através dele, você precisa não receber apenas uma experiência particular. Você precisa receber a palavra de Deus. E não só de uma pessoa, mas na sua busca como indivíduo, sua busca pessoal. Amém? Então nós somos o resultado de pessoas que nos ajudam, que nos instruem, que nos discipulam, que nos ajudam em coisa que nós não sabemos. Mas a ajuda, ela é real de transformação quando existe um conselho da palavra envolvido. Amém? A Bíblia fala que Deus ele vela sobre a sua palavra para se cumprir. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Então a palavra de Deus é o poder de Deus em operação na nossa vida. Nenhuma experiência humana substitui a palavra de Deus. Testemunhos podem nos abençoar, meu irmão, mas não deve ser uma doutrina. Porque alguém aconteceu alguma coisa, aquilo a gente não pode criar uma doutrina. A nossa doutrina é a palavra de Deus, é o que Deus disse na sua palavra. Amém? Muitas pessoas eu conheci, meu irmão, eu já nasci quase dentro da igreja, literalmente. E sabe que às vezes a gente escuta testemunhos que não tem nada da Bíblia. Eu já escutei muitas coisas por aí. E muitas pessoas criam doutrinas em cima de experiência, porque aconteceu com fulano. Não, mas aconteceu isso, Deus colocou isso nele para que ele pudesse vir para a presença de Deus. E porque ele estava afastado, então Deus colocou ele numa cadeira para trazê-lo. E acabam, às vezes, criando doutrinas assim, em cima de um testemunho que Deus não está envolvido, e criam-se doutrina em cima disso. Agora, meu irmão, mesmo testemunho sendo bom ou ruim, a nossa doutrina é bíblica. Amém? E nós devemos estar meditando na palavra de Deus. Não estou dizendo que nós não podemos testemunhar, glória a Deus, Deus ele faz milagres, nós devemos falar dos feitos do Senhor, amém? Mas nós não podemos basear a nossa vida, Deus fez desse jeito com o irmão, ah não, eu quero que ele faça dessa maneira comigo, meu irmão, o método, como Deus vai te alcançar, deixa com ele, a nossa parte é ser fiel àquilo que ele disse, amém? Como ele vai me alcançar, como é que vai acontecer, meu irmão, nós não precisamos saber o como, nós precisamos saber o quê. O que? O que Deus disse? O que está escrito? O como? Meu irmão, muitas vezes nós não vamos saber o como. Mas nós precisamos saber o que diz. Quando Jesus foi tentado, uma das palavras que Jesus disse, que está lá em Deuteronômio, Satanás vem e tenta Jesus e fala, se você mesmo é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, e ele diz, do que então viverá o homem? De toda palavra que sai da boca de Deus. Então o que ele está dizendo? Nós precisamos viver das palavras que Deus já disse de antemão, ele já nos deixou, ele já disse palavras ao meu e ao seu respeito. Domingo o pastor falou aqui sobre palavras. O poder da língua, a língua sendo tão pequena, se gaba de grandes coisas. E quando nós vamos ver, como o pastor também falou, quando você vai ler as escrituras, meu irmão, você lê a sua Bíblia, você vai ver na importância que Deus dá para a palavra. A importância que Deus dá para aquilo que já está escrito. Ele fala para Josué, Josué, tenha o cuidado de obedecer. O que, que ele está nos dizendo, meu irmão? Muitas vezes nós já sabemos aquilo que nós precisamos obedecer. E a pressão não pode ser o que vai nos tirar dessa condição de obediência, mas nós precisamos lembrar que nós fizemos uma aliança com ele. Quem nunca foi pressionado a falar, eu vou resolver da antiga forma, eu lembro como eu fazia, eu vou tentar do meu jeito. Quem nunca? No momento da pressão, fala, ai, que vontade de fazer tal coisa, mas você já sabe, já desceu para o seu coração, você já foi iluminado acerca daquele assunto, e você já sabe o que as escrituras dizem a respeito daquilo. E quando eu já sei, a minha posição de integridade é não trair aquilo que eu já conheço, de me posicionar em cima daquilo que eu já sei. Se eu já sei sobre aquele assunto, não me cabe orar, Senhor, mas Senhor, tentando convencer Deus de alguma coisa. Ele já disse, eu apenas tenho cuidado de obedecer. Tenho cuidado de permanecer. Tenho cuidado de saber o que está escrito. E ele diz no 8 duas coisas, não deixe de falar. E não deixe de meditar. Duas coisas poderosas, falar e meditar. Meu irmão, o diabo, ele conhece as escrituras, ele conhece o ser humano, e deixa eu dizer, ele vai sempre trazer sugestões para você meditar. Ele sempre vai trazer assuntos para você meditar. Agora, quando você pensa sobre algo, aquilo logo vai ocupar um lugar na sua mente, e se você não cuidar de um pensamento, logo ele vai fazer parte de uma crença. E logo ele vai estar saindo pela sua boca, porque a boca fala do que o coração se enche. Se o coração se enche de algo, automaticamente, aquilo vai sair pela sua boca. Então nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos meditando, para falar as coisas certas e entender que aquilo que vai se manifestar é produto daquilo que eu estou falando, segundo o entendimento do que Deus já disse ao meu respeito. Não é uma fala aleatória, não é algo solto, mas eu preciso concordar com Deus naquilo que Ele disse. Ainda que a circunstância mostre uma coisa diferente, eu já tenho a palavra e eu preciso concordar com Deus naquilo que Ele disse. É o que Ele falou, medite na minha lei. Não é de vez em quando Ele fala de dia e de noite. Tenha ela sempre perto de você. Medita nela e fala sobre ela. Fala sobre ela. A meditação, ela tem um poder, meu irmão, de criar imagens dentro da gente. Eu li num livro uma vez, eu acho que é Charles Capp, se eu não estiver enganado. Ele começa a descrever o veículo dele. Ele fala, eu quero que você pense, e ele começa a descrever o veículo dele, todos os detalhes, tudo, e ele fala para os ouvintes ali. Ele fala, se você descer no estacionamento agora, você vai encontrar o meu carro, sem nunca ter visto ele. Porque as palavras, elas vão formando uma imagem. E você consegue visualizar aquilo sem nunca ter visto o meu carro. Nunca ter visto eu com ele. Mas se eu te der as características, se você me ouvir, e você prestar atenção naquilo, meditar sobre aquilo, você vai no estacionamento e você vai encontrar o meu carro. O que ele queria dizer com isso? As palavras de Deus, elas são vivas, é eficaz. Ela é penetrante, ela é poderosa. A palavra é o próprio Jesus. E quando nós estamos meditando na palavra dele dia e noite, estamos se alimentando disso, meu irmão. A palavra de Deus, ela é capaz de começar a criar dentro de nós uma imagem daquilo que ainda não se manifestou, mas pela fé nós sabemos que já existe. Isso é a fé. Nós não precisamos ver para crer. Mas nós cremos porque a fé é a certeza do quê? A certeza daquilo que Deus já falou. Se Deus fala e existe alguém que pode crer naquilo que Deus fala, essa pessoa vai experimentar a manifestação daquilo que Deus falou. Agora precisa de alguém que de fato não se relacione com a Bíblia de uma forma teórica. Não se relacione com a palavra de Deus de uma forma religiosa. Mas nós precisamos, ontem no culto de oração, o pastor falou aqui sobre isso. E é exatamente dessa forma. Ele falando sobre leitura, que ele lê um texto, ele ora antes, ele volta de novo, ele lê, ele volta, lê de novo o mesmo texto. O que é isso, meu irmão? Fome pela palavra. Fome daquilo que nos alimenta. Se não for dessa forma, nós não podemos declarar coisas se a nossa atitude não corresponde àquilo. Quando nós falamos, eu amo o Senhor, meu irmão, quem ama o Senhor, ama a sua palavra. Ama estar com Ele, se você ama alguém, você tem o prazer de estar com Ele. Você quer estar perto, você quer conversar, você quer escutá-lo, porque o amor nos aproxima. E eu não estou falando de um amor humano, apesar de eu comparar com o amor humano, o amor de Deus, meu irmão. Se Ele não está nos atraindo, nós precisamos nos atentar ao que tem nos atraído. Porque disso depende a nossa vida. Aquilo que nós estamos nos expondo é aquilo que vai tomar conta da nossa mente e do nosso coração. E que vai sair pela nossa boca. Palavras são sementes. Aquilo que eu falo, meu irmão, ela vai gerar algo. Morte e vida estão no poder da língua. E aquilo que eu falo é aquilo que eu vou ver. A fé vem por quê? Por ouvir a palavra de Deus. E a incredulidade? Por ouvir as palavras do diabo. Quem eu decidi ouvir é aquilo que vai gerar fé. Ou eu vou gerar fé naquilo que o diabo está falando, ou eu vou gerar fé naquilo que Deus está me dizendo. É uma escolha. Deus não está manipulando as pessoas estão escolhendo. As pessoas estão escolhendo quem vai ouvir, e aquilo que você ouvir vai começar a criar imagem dentro de você, e logo vai sair pela sua boca, e logo vai se materializar. Não medite naquilo que o diabo quer que você medite. Você não vai ver nenhuma referência bíblica dizendo, ei, medite no problema dia e noite. Medite na circunstância dia e noite. Meu irmão, se não fosse a palavra de Deus na minha vida, nem sei onde eu estaria. Essa palavra, meu irmão, me salvou muitas vezes e continua me salvando ainda hoje. Quando eu não vejo uma referência, que Deus não quer que eu ande preocupado, ansioso por coisa alguma. E Ele não diz para eu pensar sobre aquilo, para eu ficar meditando sobre aquilo, não está sobre o meu controle. Eu falo, eu vou descansar, eu vou meditar na palavra dia e noite, eu não vou ficar meditando no problema, porque se eu meditar, logo eu vou estar falando só sobre o problema e vou esquecer da palavra de Deus. Gênesis 1:1, no princípio, não, no princípio era o verbo, não, João 1, eu misturei aqui. Gênesis 1:1, a terra estava lá sem forma e vazia. E as trevas cobria, e o Espírito pairava sobre a face do abismo, a condição do mundo. E aí Deus vai começar a criar, Deus começa a criar dizendo, e disse Deus, haja luz. Não foi o que Deus disse? Deus, Ele estava vendo trevas, mas Ele não falou o que Ele estava vendo, Ele falou o que Ele queria criar. Ele não disse, ó, que densas trevas, é muita escuridão, é muita desordem, eu vou ter que dar um jeito nisso. Ele ignorou aquela situação, ele sabia o poder que existia na palavra. E ele então não ficou falando sobre as trevas, ele só declarou: haja luz e houve luz. O que nós temos falado? Meu irmão, o diabo não pode ter as nossas bocas, não pode ter nada, nadinha na nossa vida. E ele vai nos tentar com pensamentos, ele vai nos tentar com situações, ele vai nos tentar com diagnóstico, ele vai nos tentar de todas as formas, para que a gente ignore aquilo que Deus disse e fique com aquilo que Ele está dizendo. Mas nós já temos a palavra, nós estamos meditando nela dia e noite, nós estamos atentos com a nossa atenção para obedecer aquilo que está escrito. E quando eu estou atento para obedecer aquilo que está escrito, eu não estou escolhendo aquilo que eu vou obedecer, não tem mais negociação, porque eu me rendi a Ele, a minha vida é dele, os meus lábios também precisam ser dele, e a minha obediência é totalmente a Ele. Eu vou citar mais uma vez, o pastor Leandro citou isso daqui, mas é uma frase do pastor Emílio. Gente, desculpa citar muitas vezes o pastor Emílio, mas ele é uma referência para nós, né? E ele falou num culto, e como marcou o pastor Leandro, marcou a minha vida também. Ele disse uma frase mais ou menos assim. Ele falou que ele decidiu nunca mais chorar por aquilo que o diabo estava fazendo, que o diabo nunca mais ia ter uma lágrima dele. Foi isso que o senhor falou, né? Quando eu pensei naquilo, eu falei, meu Deus, eu já chorei tanto pelo aquilo que o diabo estava fazendo. Meu irmão, Deus é minha testemunha. Daquele dia em diante, eu nunca mais derramei uma lágrima por aquilo que o diabo estava fazendo. Quando o diabo quer fazer algum desaforo, meu irmão, às vezes até vem aquele pensamento, mas logo eu me reergo e eu começo a falar a palavra. Eu lembro que eu sou crente todo dia, toda hora, em qualquer lugar. E eu não fico meditando naquilo que eu quero, não, medita, não vai dar certo. E agora o que você vai fazer? Eu começo, meu irmão, me levantar, muitas vezes eu não tenho palavras, mas eu começo a adorar a Deus, eu começo a cantar, eu começo a louvar o nome dEle, eu começo a orar em outras línguas. Meu irmão, deixa eu dizer, a pressão parece aquela nuvem negra que quer se instalar, ela se dissipa. Eu fico pensando, meu Deus, essa é a verdadeira adoração, quando alguém em meia pressão consegue levantar um louvor e fala, Pai, o Senhor está comigo todos os dias, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha nenhum animal no curral, ainda que nada dê certo, mas o Senhor disse: eu vou estar com você, não desanime, fique firme, seja corajoso, eu estou com você, jamais te abandonarei. Meu irmão, existe o poder de Deus quando a gente sabe a palavra, a gente se sente um gigante por dentro, meu irmão. E a gente tem que se posicionar dessa forma. Nós somos crentes. E crente crê. Crente não fica cabeça baixa, não. Tá com dor, adora a Deus, meu irmão. A dor vai ter que ir embora, o sintoma vai ter que ir embora. Não existe pressão que fique diante da presença dele, meu irmão.
Nós cantamos aqui, tua presença é tudo para mim. Meu irmão, se você já provou a presença dele manifesta, você sabe do que eu estou falando. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Você provar de uma presença genuína, onde muitas vezes nem o seu corpo responde, mas você percebe a presença dele, você percebe ele te pegando no colo, você não precisa de uma resposta externa, mas ele, a própria presença dele diz: filho, está tudo bem, vai tudo terminar bem, eu estou contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, a palavra está sobre todo. A palavra, como o pastor disse aqui, não está se igualando a nada. A palavra é soberana sobre a nossa vida. Ela está além de tudo. Não existe palavra que você não vai poder combater com uma palavra que Deus já disse. O que você precisa? Fale a palavra. Eu não estou sentindo. Não precisa sentir. Esse negócio de sentir, meu irmão, não é coisa de crente não. Crente não precisa sentir. Crente não foi chamado para sentir, foi chamado para crer. Qualquer circunstância que se levante contra você, levante com a palavra. Porque a palavra, ela veio e falou: não vai voltar para mim vazia. Meu irmão, como eu creio nisso? Como que eu creio nisso? Meu irmão, quando eu aprendi o poder dessa palavra, quando eu cheguei nessa igreja, como eu sou grato por aquilo que Deus já fez na minha vida e na minha família. E quantas circunstâncias se levantaram. Mas deixa eu dizer, eu estou aqui para contar que até aqui, o Senhor me ajudou. Em todas as vezes que eu ousei levantar e crer, nenhuma vez eu fiquei com oração pendurada em lista de espera. Todas elas, Deus se levantou e respondeu, porque Ele falou: a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz em seu efeito. Meu irmão, não está sentindo nada, não está vendo esperança, não sabe o que fazer, deixa eu dizer, fale a palavra, comece a orar, não concorde com o diabo, ignore tudo o que ele está dizendo, ignore aquilo que ele está querendo fazer você pensar e fale: eu não vou pensar sobre isso, eu já tenho uma palavra. Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor, é nisso que eu vou pensar. É uma escolha. Você vê que Deus falando para Josué, nenhuma vez ele falou: Josué, fique tranquilo, eu vou falar através de você, fique tranquilo, eu vou colocar as minhas palavras na sua mente. Ele não está dizendo nada disso. Ele falou: você vai meditar, você que vai falar, você que não vai desanimar, é você que vai ser forte e corajoso. Ele não disse: Josué, eu vou fazer de você forte e corajoso. Ele não disse isso. Ele falou: Josué, seja, seja. Senhor, faça de mim. Ele falou: seja. Senhor, seja. Ele estava numa aliança inferior. Quantas coisas que já foi liberado sobre a nossa vida. Seja. Seja filho. Seja servo. Seja curado. Seja próspero. Seja. Não há questão de Deus fazer por você, Ele já fez em Cristo Jesus. Todas as coisas já foram liberadas. O que o Pai deseja é que nós alinhemos a nossa boca e o nosso coração com aquilo que Ele já liberou, meu irmão. Se alguém for capaz de crer, vai experimentar.